Este é o Poder Público Especial Autárquicas.
Esta semana, os 10 concelhos que vão definir estas eleições e a freguesia onde votam 30 pessoas.
Isto além do resumo da última semana.
Para ouvir agora, no Poder Público.
À volta! À volta, Presidente!
E o Partido Social Democrata desejou, em primeiro lugar, que o candidato fosse Pedro Passos Coelho. Ai, fosse Pedro Santana Lopes.
Vai vencer. Pelos nossos filhos ele vai ganhar.
Não acredito que se queira ganhar na Secretaria o que não se ganha nas eleições.
Poder Público. Um podcast de política. Especial, autárquicas. E agora vamos aos Açores.
A reorganização das freguesias fez com que Mosteiro, no Conselho das Lajes das Flores, no arquipélago dos Açores, passasse a ser a freguesia portuguesa com menos eleitores. São 30. É para lá que estamos a ligar.
Isabel Peneno, presidente de junta de freguesia de Mosteiro.
A Isabel é uma das 30 pessoas que pode votar para escolher o próximo presidente de junta. Como são menos de 150 eleitores, por lá, estas eleições acontecem de maneira diferente.
São feitas normalmente 15 dias depois das eleições autárquicas. Mesmo no dia das eleições, que o plenário, portanto, marca o dia e hora com o ato eleitoral, portanto, são apresentadas mesmo as listas nessa altura e voltam, que acham melhor.
Isabel Tenente foi presidente neste último mandato. Diz que nem todos estes 30 eleitores vão poder votar neste mês de outubro.
Temos um número de eleitores superior àquele que temos a morar aqui na freguesia, porque alguns deles estão a viver noutras freguesias, mas continuam a ser casa cá e continuam recenseados. Outros deles têm dupla nacionalidade, encontram-se no estrangeiro, mas continuam recenseados cá.
E numa freguesia tão pequena, não dá para ser só presidente de junta.
Trabalho de conta própria na área de hortícolas, portanto, agricultura sem químicos. Como deve imaginar, isto não é uma junta para trabalhar a tempo inteiro, digamos assim. Portanto, mas, muitas vezes, acabo por ter que trabalhar o dia inteiro, digamos assim. Mas já sei o que fazer. Portanto, temos algumas competências por conta das juntas que são necessárias mantê-las hoje em dia. Portanto, quando digo competências, digo água dos aquários, os caminhos agrícolas, os caminhos... Portanto, que dão acesso à freguesia. Portanto, há sempre o que fazer.
Já o orçamento é também reduzido. Vale o apoio da Câmara para as obras maiores. Para se ter noção, o orçamento de 2014, o último que se encontrava publicado no site da Junta, previa receitas que não chegavam aos 15 mil euros e despesas de igual valor.
Felizmente, temos tido um grande apoio da Câmara Municipal, que nos tem delegado mais algumas competências e que nos tem dado mais algum orçamento. Portanto, a nível de certo não podemos contar, porque isto será mesmo para as despesas correntes, ou seja, pagamentos de eletricidade, pagamentos de telefone, o básico.
O Plenário de Cidadãos e Eleitores acaba por tomar o lugar da Assembleia de Freguesia, que não existe por serem tão poucos eleitores. Em Portugal, nestas eleições são só 6 as freguesias que vão ter este sistema. Uma no continente, São João do Peso, Conselho de Vila de Rei, e 5 na Ilha das Flores.
As decisões, normalmente, portanto, as básicas, digamos, aquilo que temos para fazer, só for mesmo uma coisa de extrema necessidade, uma coisa urgente, digamos assim, uma coisa fora de comum, digamos assim. Aí sim, aí teremos que reunir com o plenário. Portanto, tirando isso, o plenário só reúne mesmo para fazer as contas, portanto, quando há assim alguma atribuição de delegação de competência, aí sim, temos que ter a aprovação do plenário.
Na aldeia, não há cartazes com os rostos dos candidatos à junta, talvez também porque ainda não há candidatos. E o período eleitoral em nada altera a tranquilidade de uma população rural no meio do Atlântico. E aqui não há espaço a promessas.
Eu acho que não há que fazer grandes promessas. Eu acho que há que ir trabalhando consoante as necessidades que vão aparecendo. Dada a população que nós temos, também não podemos estar a exigir muita coisa. Nós aqui, olha, já estamos com acesso à internet, já estamos com acesso às redes móveis, já estamos com, finalmente, o Governo Regional já concluiu o ramal de acesso à freguesia, agora sim, temos um bom acesso à nossa freguesia. Eu acho que temos o básico. Eu acho que se houver extravagâncias vai deixar de ser a freguesia mais pequenina, vai deixar de ser o Mosteiro.
Estamos a 6 semanas das eleições autárquicas.
Vamos aos sons que marcam uma pré-campanha.
O PSD e a reboque o PPM não perceberam nada. Servem-se de expedientes para fintar a democracia e insultam a inteligência e a literacia dos portugueses, considerando-os incapazes até para lerem ou interpretarem um símbolo num boletim de voto.
Fui um dos padrinhos do Sr. Juiz Nuno Cardoso.
Se fosse qualquer outro governo a anunciar um aumento extraordinário das pensões a um mês de eleições, o que estaria a dizer-se pela comunicação social? Que acusações não se estariam a lançar contra um governo que tivesse essa audácia?
Verdadeiramente fiquei triste, não esperava. Efetivamente, eu conheço pessoalmente o juiz, o Sr. Juiz, quero dizer que o Dr. Isaltino também o conhece pessoalmente, até porque conhecemos os dois do mesmo sítio.
Em Oeiras, Isaltino esteve fora da corrida, reclamou e está de volta. O Tribunal voltou atrás na decisão e aceitou esta segunda-feira a candidatura de Isaltino Moraes à autarquia do Conselho mais qualificado do país. Também a candidatura da independente Sónia Gonçalves teve autorização para prosseguir, depois de ter sido rejeitada pelo mesmo juiz.
Na reentrée social-democrata, Passos Coelho reafirmou que não tenciona admitir-se caso o resultado das eleições autárquicas fique aquém dos objetivos do PSD.
O senhor já disse que não se demitiria se perdesse estas eleições autárquicas. Mantém essa sua intenção?
Eu não vou introduzir aqui nenhum elemento novo nessa matéria.
Já a Direção Nacional do PS deixou o aviso às estruturas socialistas para não identificarem como membros do governo os dirigentes que participam em ações de campanha, por ser proibido por lei. Estes devem ser tratados como meros militantes, algo que o Público confirmou que não está a acontecer.
PSD e CDS pedem a impugnação da candidatura de Valentim Loureiro. Em causa está a utilização indevida da palavra coração no nome do movimento Valentim Loureiro Coração de Ouro. Já a coligação PSD-CDS adotou a denominação Gondomar no Coração, o que induz os eleitores em erro, dizem. Também no Porto havia um pedido de impugnação social-democrata ao candidato independente Rui Moreira, mas o recurso foi rejeitado pelo tribunal. Em causa estava a alegada indução em erro dos eleitores por Moreira usar a palavra partido no nome do movimento Porto, o nosso partido.
Também já são conhecidos os orçamentos dos partidos. O PST investe mais em Lisboa. Já o PS aposta forte no Porto. A capital também é o local onde o PAN e o Bloco de Esquerda mais investem. No total, o PS prevê gastar 14 milhões e 700 mil euros, isto é, menos 28% do que em 2013. O PSD investe 180 mil euros em Lisboa e aposta forte em Santa Maria da Feira e Funchal. O Bloco não reúne todos os esforços para recuperar a Câmara de Salvaterra de Magos, perdida para os socialistas, isto porque do 1 milhão e 300 mil euros que prevê gastar, ficaram menos de 12 mil euros para Salvaterra. Já o CDS vai gastar 1 milhão e 800 mil euros em 166 candidaturas próprias, com especial destaque para Ponte de Lima, um tradicional bastião dos populares.
As próximas eleições autárquicas vão ter 26 tipos de coligações entre partidos. A CDU, que juntou o Partido Comunista Português aos Verdes, concorre em praticamente todos os concelhos. Ficam a faltar apenas 4 concelhos na região autónoma dos Açores. PSD e CDS unem-se em 73 municípios e alargam em mais 22 os municípios com coligações com o Partido Popular Monárquico e o Movimento Partido da Terra.
Nestas eleições, há municípios que podem decidir e definir o rumo das autárquicas. São os chamados municípios-chave.
O Poder Público faz agora uma seleção de 10 concelhos que poderão marcar as eleições do dia 1 de outubro e levar a uma leitura nacional dos resultados.
Comecemos pela capital. Em Lisboa, poucos duvidam de que o socialista Fernando Medina gritará a vitória. As dúvidas recaem sobre os outros candidatos e partidos, como, por exemplo, a percentagem de votos conseguida pela social-democrata Teresa Leal Coelho, o caso Assunção Cristas, ou mesmo se o PCP e o Bloco de Esquerda vão conseguir reforçar o seu peso na capital.
Já no Porto, também não será difícil adivinhar o vencedor, já que as previsões apontam para uma vitória de Rui Moreira. O candidato rompeu com o PS e acaba por concorrer como independente. Manuel Pizarro é o nome socialista. Já o PSD concorre com Álvaro Almeida, que continua a passar despercebido.
Em Oeiras, o PSD foi-se desmontando. O candidato oficial do PSD será Ângelo Pereira, mas a luta pela autarquia deverá acontecer entre os ex-sociais-democratas e que concorrem agora como independentes, o atual presidente, Paulo Vistas, e o anterior, Isaltino Moraes. Este conselho fica marcado por quesílias entre dois antigos aliados, que agora estão de costas voltadas.
Já em Loures, o atual presidente comunista, Bernardino Soares, recandidata-se à autarquia e Sónia Paixão é candidata escolhida pelo PS. A surpresa chega com o candidato André Ventura, que teve o apoio do CDS e do PSD. As declarações contra a comunidade cigana levaram os centristas a retirar-lhe o apoio. Resta agora saber se a polémica dará votos a André Ventura.
Um dos outros casos em que um dinossauro volta a candidatar-se é Gondomar. O PS recandidata o atual presidente, Marco Martins, mas o ex-autarca do PSD, Valentim Loureiro, regressa à casa como independente. Como adversário social-democrata, o dinossauro terá o seu antigo chefe de gabinete, Rafael Amorim.
Vila Nova de Gaia é a autarquia mais populosa do Norte e o socialista Eduardo Rodrigues não deverá ter motivos para ficar preocupado. O PSD candidato ao líder conselheiro, Cancela Moura, depois de ter tentado encontrar outras alternativas.
Já Matosinhos é um dos conselhos do PS envolvidos numa grande atrapalhada. Isto porque estão três socialistas na corrida. Luísa Salgueiro é candidata oficial do partido. No entanto, enfrenta dois outros nomes que se tornaram independentes. Narciso Miranda, histórico presidente da autarquia, e António Parada, antigo dirigente local e candidato oficial do PS em 2013.
O segundo conselho mais populoso do país, Sintra, parece ter o resultado em aberto. O socialista Basílio Horta espera assegurar o lugar de presidente. Mas tem em Marco Almeida o seu principal adversário, que tem o apoio do PSD e CDS, e poderá fazer tremer o lugar de Basílio Horta como autarca.
Já Cascais, que é o quinto concelho mais populoso do país, que é o único dos cinco grandes, que está garantido à partida para o PSD. Carlos Carreiras não deverá ter dificuldades em ganhar à socialista Gabriela Canavilhas.
Em Évora, o concelho é disputado por socialistas e comunistas, o PS lidera em 6 câmaras do distrito, a CDU em 5. A candidata socialista Elsa Teigão vai tentar recuperar o município que foi perdido para os comunistas há 4 anos.
Inês Ameixa.
Ruben Martins.
Esta semana também com a voz de Sérgio Gomes.
No Poder Público, um podcast especial autárquicas. Pode subscrever os podcasts do Público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis.
O Público fica no ouvido.